Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos, Toto.
Dani,
tudo bem?
Quinto.
E tu gostas de ter-te aqui?
E Rabassa. Soltinhos para mais uma edição.
Obrigado a nós.
Estão se confortáveis, como sempre, já sabem.
Exatamente.
Já sabem, confortáveis. Estamos prontos?
Dani,
pronto. Vamos arrancar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro. E hoje temos connosco a honra de ter aqui o Dani, dispensa apresentações, atualmente comentador televisivo, vemos muitas vezes na televisão. E além disso, tem uma carreira muito interessante, ex-internacional português. Mas eu não me vou alongar muito porque o Ricardo tem aqui uma apresentação que ele faz sempre aqui para os nossos convidados. Certamente vais gostar.
Vou mostrar quase o trabalho que há.
Portanto, vou deixá-los arrancar.
Como Afonso disse, temos connosco hoje Dani. Dani porquê? Primeiro diminutivo atribuído por Osvaldo Silva, seu primeiro treinador no Sporting, por ser na altura pequenino e magrinho, e que também lhe ensinou uma outra coisa muito importante, que é o mais importante é a baliza, olhar imediatamente para a baliza. Paixão pelo futebol desde criança, chegou inclusive a faltar algumas aulas pela paixão que já tinha em jogar à bola. Foi descoberto pelo Aurélio Pereira, em Troia, teve mais sorte que o primo, que nesse dia ficou a ler o Tio Patinhas. Muito ligado à sua família, desde sempre, é um homem de família desde sempre. Um dos exemplos disso foi quando foi a primeira incursão internacional que teve, foi no West Ham, em Londres, e na altura uma conta de telefone inacreditável nas primeiras semanas.
As primeiras três semanas.
E ainda hoje é um homem de família, eu conheço pessoalmente e sei que o é. Tem duas filhas lindíssimas, a Maria e a Bendita. É casado, tem um cãozinho também incrível. Um homem também de amigos, grande amigo de Sapinto, Domingues e muitos outros, mas destacaria estes. Só o vi em vídeos, porque era muito pequeno quando o Dani jogava, mas era absolutamente genial, com a bola nos pés. Acho que Portugal, sinceramente, não lhe dá o devido destaque do que o Dani fazia com a bola nos pés. É um amante das coisas boas da vida. Quando chegou ao West Ham, falávamos há pouco, ia para os treinos com Bill Leach, que nas suas palavras era central, filósofo e um verdadeiro roqueiro. Mas também com o histórico Peter Shilton. Privou com das maiores estrelas de Hollywood nessa altura, Brad Pitt, Kate Moss, muitos outros, nas premiers dos filmes.
London, baby.
quando chegou ao Ajax, Cruyff, graças a Cruyff, dá-lhe a camisola 14. Cruyff foi um dos melhores jogadores de toda a história do futebol. Portanto, podem ver o valor que tinha o Dani. Para Carlos Queiroz, um dos seus primeiros treinadores, apelidava como super virtuoso. É um poderá ser abusivo, mas é como se fosse o irmão mais novo de Paulo Futre também. Foi o primeiro português a jogar na Premier League, marcou golos a Tottenham e Manchester City. Um deles, inclusive, a dedicou à sua querida mãe, que nesse dia estava na bancada. Foi o primeiro português a marcar na nova edição da Liga dos Campeões, desta feita pelo Ajax. Foi bola de prata no Mundial do Qatar, foi campeão europeu de sub-18. Quando, uma vez que teve ali um pequeno castigo com o Queiroz, o professor Carlos Queiroz, regressou dos séniores para treinar nos júniores e metia mais adeptos a ver o treino dos júniores do que dos séniores, marcou o único golo maradoniano à Argentina. Sorin ainda hoje tem pesadelos com o Dani.
Estou mais que
E por fim, uma nota pessoal, todas as pessoas que eu conheci e falei até hoje, nunca conheci ninguém com uma vida tão cheia, com tantas histórias e com momentos absolutamente incríveis. Senhoras e senhores, Dani.
Pô, que apresentação, pá. Muito obrigado, estou aqui. Apesar de eu fugir bem alta, pá. Vamos embora. Força.
Antes de começar, Afonso.
Muito obrigado.
É isso, antes, como tu disseste, e citando o que tu disseste, que é, consideras que tens um grande apreço pelo Dani, nós resolvemos, para iniciar o episódio, e deixar-te aqui duas mensagens de duas pessoas que te são próximas e quiseram deixar-te aqui uma mensagem para este episódio.
Querido, o maior craque português da história do Ajax e quem sabe da história do futebol neerlandês, um parceiro que abriu portas para mim em Portugal, sempre muito solícito, sempre um grande amigo, parceiro nas madrugadas de boas conversas sobre vida, sobre futebol, por que não também sobre comunicação social e jornalismo. Um cara que eu posso chamar de amigo, parceiro do bem, bom coração. Pode contar sempre comigo e eu sei que a recíproca é verdadeira, meu velho. Abração aí, um beijo. Valeu.
Temos mais uma.
Obrigado, Bruno. Oh, já foi um Cooper.
Também estou em trabalho.
disseram que fez ao podcast do Fora de Jogo e, como é óbvio, queria que deixar um grande abraço para deixar aqui uma mensagem. Eu acho que é importante realmente dar aqui uma nota, porque as pessoas conhecem o Dani jogador e o talento enorme que tinhas, e também o Dani comentador e os anos de experiência que tens no futebol e o conhecimento que tens, mas não conhecem também o outro lado do Dani, que é o lado que eu também conheço, essa pessoa divertida, amiga, sempre pronta, sempre disponível para ajudar toda a gente, e isso para mim é uma das coisas mais importantes. Portanto, tenho o prazer de te chamar amigo. Um grande abraço, espero que vocês possam aproveitar em muitas histórias incríveis para aí.
Obrigado.
Mas, foi bem alta.
Mas sim, começando pela formação, e efetivamente fizeste parte, não da primeira, mas talvez da segunda grande geração da formação em Portugal. E aquilo que eu te ia perguntar é, por um lado, consiste viajar pelo mundo, portanto, à boleia desta geração de seleção, onde partilhaste o balneário com muitos craques. E a minha pergunta são duas perguntas, que é, primeiro, o que é que tu vias que Portugal fez de bom nesse momento para dar um boom, portanto, na formação? E depois, por outro lado, como é que era o ambiente, como é que se via aquela, como é que era aquele ambiente nas camadas jovens, numa era em que não havia redes sociais, não havia telemóveis, portanto, não havia o convívio que agora temos?
Era bem mais intenso, era mais real, mais verdadeiro, com maiores e mais fortes relações humanas. E isso depois via-se dentro do campo. É normal quando há essas relações e quando passas tanto tempo como nós passávamos, os estágios eram diferentes, demoravam mais tempo, havia muito tempo morto, e portanto nesse tempo morto nós relacionávamos, ainda não havia nem sequer os jogos de vídeo e essas coisas, não havia as redes sociais, telefones também não, ou poucos, ou se calhar depois já numa fase mais adiantada, mas eu acho que estou a pensar pela primeira vez sobre isso, não é uma coisa que tenho pensado, que tenho um raciocínio natural ou normal, mas sim, eu o que eu senti era isso. E ainda hoje em dia mantemos, este mês de dezembro, tenho vários desses convívios, jantares, almoços, onde ainda nos encontramos com malta dessa altura, do Sporting, amigos desde os 8, 9, 10, 12 anos. Ainda agora nos encontramos, e seleção, várias equipas, também nos encontramos, portanto vês essa enorme relação e a força dos sentimentos e da ligação que tínhamos entre todos. Depois, dentro do campo, isso notava-se em termos agora, por exemplo, a estrutura, aquilo que deu a possibilidade a Portugal dar o salto foi as bases, que Casqueiros chega à Federação, à Seleção Portuguesa.
Nel Vingado.
E Nel Vingado, depois ele tinha a equipa com ele, Rui Caçador, Agostinho Oliveira, por aí fora. Muitos e bons. Nel Vingado é uma pessoa extraordinária. Ainda hoje em dia mantemos relação também. Porque eles tinham que ter também essa parte pedagógica. Lá está. Os muito tempo livre que nós tínhamos que, esse tempo tinha que ser preenchido, e era preenchido muitas vezes com situações que eles determinavam ou que eles te presenteavam, e dava-te a possibilidade depois de nós irmos construindo essas relações, coisas que hoje em dia vê-se muito pouco em termos de clubes, em termos de seleção, é diferente, pronto, os tempos evoluem. Mas isso depois refletia-se na nossa forma de jogar, e talvez por aí Portugal vence em 89 em Riad. Eles passaram um mês e meio, nós estivemos no Qatar, tivemos também quase dois meses para além do estágio e depois a competição, como tivemos a capacidade, a sorte de chegar à meia-final, estás lá o tempo todo, portanto é um mês de competição mais um mês de preparação. Agora imagina o tempo, a quantidade de horas que passas com os teus colegas, pá, e isso depois reflete-se de facto dentro do campo.
Sim, vi várias vezes que tu sentias que essa geração tinha um certo receio de que se aquilo não corresse bem, como tinha corrido mal no outro Euro,
em 93, no Mundial.
Exatamente. Se
Austrália, em 93.
Depositava muito em ti esse ónus de ter que resolver para eles eventualmente darem jogadores. Eu lembro, já li
entrevistas
em que eles pediam isso.
Porque tínhamos, o nosso grupo era isso. Não sendo uma cruz, não sendo um peso, era uma situação que estava implícita, porque cada um tinha a sua função, epá, e a minha função nessa altura, naquela seleção, era desequilibrar, mas sempre com eles, com o apoio deles, não é? Porque senão era impossível. Eles proporcionavam-me o espaço e davam uma possibilidade de fisicamente eu estar muito mais disponível para essas situações do jogo e menos para outras, e então havendo essa possibilidade. Mas tínhamos, de facto, dentro das nossas relações, depois momentos, porque eles eram mais velhos do que eu, tivemos situações em que, por exemplo, no Mundial do Qatar, um jogador é expulso, ou aquele Mundial não está a correr bem, faz um, dois jogos, as coisas não lhe saem bem, e está na montra, e é isso que os treinadores vão ver, e se têm a possibilidade ou não de sair daquele espaço competitivo, que é um Mundial, por exemplo, de sub-20, onde já estás no primeiro ano de sénior, com 19, 20 anos, e isso... É, portanto, aí eu ainda era júnior, mas eles não. Portanto, eu ainda tinha o espaço e o tempo para poder evoluir no espaço competitivo de sénior. Eles não, eles já lá estavam. E, portanto, se no Mundial eles com os melhores não conseguissem estar ao mesmo nível ou um nível superior, o que é que os treinadores iam pensar? Epá, este jogador se calhar não está preparado e se calhar não é isto que eu quero. E depois havia uma coisa que era muito preocupante na altura, que era... As equipas portuguesas, para além dos grandes, havia uma grande diferença entre os três grandes e as outras equipas, em tudo, estruturas, espaços físicos de treino. Exatamente. Havia uma grande diferença e depois também em termos financeiros. O que é que isso fazia com que os treinadores tivessem que ir buscar os jogadores para agora, não para daqui a dois ou três meses, daqui a seis... ou ajudar a que os jogadores evoluíssem. Não, eles precisavam de resultados imediatos.
Creio que então, não havia equipas jogador... B também.
Pois, não havia nada. O espaço competitivo era aquele. Sim. Portanto, ou conseguiam dar o salto e conseguiam fazer essa ligação de dos júniores imediatamente para serem importantes numa equipa, ou se não, começavam a descer da primeira divisão para a segunda. E depois... nessa altura, essas equipas, muitos jogadores estrangeiros, 4 ou 5 jogadores numa casa, imagina um miúdo sair do Sporting, do Benfica, do Porto, onde tinha uma academia, ou pelo menos condições de treino favoráveis ao desenvolvimento, espaço escolar para acompanhar esse crescimento, e boas condições. Sair e ir para 300 quilómetros e os pais não podem ir e não estão e a família começa a essa separação e depois são 4 ou 5 dentro de uma casa, sabe só o que é que pode acontecer.
Piores condições de treino.
Exatamente.
E tu estreias muito novo como sénior no Sporting, com o Queiroz, contra o Farense.
Sim, é verdade.
Em que já se vinha um pouco exigindo a tua
minha entrada, é verdade. Capucho disse-me. Estávamos os dois no banco e ele pá, estou a gritar o teu nome. E eu, ok, não percebia, não estava abençoado, não sabia o que era, pá, estou a gritar o teu nome. E tal. E desculpa ter-te interrompido.
Não, força.
Vou já.
É o suposto, é o suposto.
Entro, é uma ovação. Primeira vez que a bola vem, passam por baixo do pé. Tal. E eu disse assim, o
quem nunca, não é?
Aí, como o Capuchão tinha falado que eles estavam a gritar o meu nome para eu entrar, senti o reverso, logo, pau, 2 minutos depois de ter entrado. Ele passa-me por baixo e sinto assim, oh. E eu, estou lixado. Ai, que isto aqui não é só, isto aqui tem um efeito.
Claro, tem um impacto.
Tem um impacto muito maior do que aqueles que estávamos habituados. Os júniores e a mesma... Mas em termos competitivos, em termos de seleção, dava-te essa estaleca, essa estrutura, mas não estavas habituado a claro, ter 30 ou 40 mil, não é? A favor ou contra.
Sim.
Máximo 7, 8, aqui ou ali, em termos de seleção, mas não estavas habituado. Isso foi logo o primeiro. Pum.
Sim, primeiro.
Mas depois reagi logo assim. Passado 5 minutos, peguei com o Balakov tal, e um remate a bola a rasar à trave. Já senti a outra parte. Pronto, já fiquei. O comentário era isso. Era, epá, o gajo afinal não está. Epá, afinal já está.
Sim, e
depois. O sócio da futebol é giríssimo.
Fazes essa primeira época no Sporting, e no final dessa época Mundial do Qatar, onde eu pedia já para mostrar aqui um vídeo, para te, também para relembrar-te a ti, mas também aos nossos espectadores.
E que mostra também essa intimidade que havia entre eles na seleção, essa Sim. química que eles tinham, que só é possível.
Quando eu vi com o Beto, a acordar, não.
Não, é deste jogo.
Ah, aqui, sim.
Em que
sim,
o primeiro
sim.
é um gol de campo direto.
Uma daquelas situações que estávamos a falar logo no início. É agora, vem ali um jogador que, porque isto é o terceiro jogo, nós já tínhamos passado.
E depois tens esta aqui.
É eu e o Bruno.
Esta aqui é genial.
Porque nós já tínhamos passado. Ganhámos a Argentina e ganhámos às Honduras. Então já estávamos na fase seguinte. E este jogo, ganhámos 3-0 à Holanda e lá está, aqui já nos permitia ter aquilo que nós tínhamos treinado, mas que nunca tínhamos utilizado dentro do campo. E o à vontade com que estávamos por já passar, menos pressão deu para fazer aquilo.
Isto hoje em dia corria o mundo, este vídeo.
acho que o Alex Ferguson também teve um destes no Manchester United.
Pronto, e este Mundial acaba por... tu és o seu melhor jogador, o seu melhor marcador, mas em termos coletivos acaba por ficar um bocado aquém. Há aquela derrota com o Brasil.
Mas não merecíamos.
Pois, é isso que eu queria chegar.
Nós não merecíamos, de maneira nenhuma.
Também houve as condições da temperatura, dos jogadores adoentados, umidade.
Muito calor e muita umidade. Muito difícil de respirar, muito difícil de recuperar. E depois estás numa competição com muito tempo, há um grande desgaste emocional e físico. E portanto as tuas recuperações são cada vez mais difíceis. Nós tínhamos 3 ou 4 jogadores já adoentados ou com princípios febris, dificultou muito e pronto, e depois aí sentimos, o Mister não nos disse logo, mas depois, mais tarde, complicado, a Avelange
à frente, Brasil.
À frente da FIFA e ali houve... pronto, mas isso para mim, isso não interessa, não ganhamos.
Sim. E depois há um jogo com a Espanha, uma Espanha muito interessante também,
com uma geração salgada.
Da La Penha.
Michel de La Penha, Raul Morientes,
exato.
E um equipaço.
E dão a volta.
Damos a volta, estamos a perder 2-0 ao intervalo, chegamos ao balneário, reunimos o grupo dos líderes da seleção, do grupo, e dizemos, rapaz, isto não pode ser e tal, não sei o quê, como é que... E nós, mas nós não conseguimos fazer nada, andávamos ali, eu levei duas cuecas seguidas, eu tenho mesmo de dizer cuecas, não há outra maneira, do Della Apanha, dá-me para um lado, eu vou-me virar, assim meio abananado, porque também era um dos que estava com febre, cansaço e tal, e eu andava ali atrás dele, o Mister diz, olha, marcas o Della Penha, estávamos na mesma zona, portanto, quando não temos bola, estás ali ao pé dele. E lá está, foi esse jogo e contra o Brasil, se calhar foi por isso que também perdemos, que era o Zé Elias, que era o número 5 do Brasil, a mesma situação que tive nesses dois jogos. E o Della Penha faz-me isso assim, duas seguidas, eu fico todo, onde é que ele anda? Okay. Outra, e depois sai a jogar com uma qualidade, com suplesse, não pode ser. Na segunda parte, pronto, estamos a voltar aquilo, pegámos nós no jogo, não permitimos eles se calhar também relaxar um bocadinho, porque não fizeram mais golos, devem ter tido 80% de posse de bola na primeira parte. Deram-nos um chocolate, uma coisa impressionante. Nós andávamos a correr atrás deles e eles pareciam que eram a dobrar, tinham mais. Há jogos que de facto as equipas quando conseguem definir com muita eficiência é muito complicado. É muito difícil.
E foi uma grande geração e por outro lado tu há bocado referiste que vocês tinham muito tempo livre e portanto, eram jovens, portanto vocês também davam asa muitas experiências.
Mas no Qatar não.
Não,
no Qatar não havia nada.
nem deu para dar ali.
Um mês e tal, ali, nada, nem cargas nessa altura, nem sequer. Havia uma comunidade de estrangeiros que nós descobrimos num hotel uma cadeia internacional, que era o que foi essa cadeia, acho que era um Hilton, que foi permitido entrar no Qatar nessa altura, que tinha cerca de 30 pessoas que viviam nessa comunidade, nas casas do hotel, numa praia, mas tudo fechado, e portanto trabalhavam e para ali e viviam ali e não havia mais nada, o resto era tudo tapado, tudo muito restrito ali a experiência árabe foi isso que nós vivemos nessa altura, portanto com todas as dificuldades, as restrições e a forma deles de viverem. E sentimos isso. Portanto, foi o nosso tempo livre que nós tínhamos. Tínhamos um fisioterapeuta, que era o Katoja, que andava com uma guitarra sempre atrás. Era mais coisas desse género e estarmos com aquele calor, às vezes, na piscina, à sombra, porque nós não podíamos ir para dentro de água, não podíamos estar muito tempo dentro de água, porque isso dificultava também a tua recuperação. Às vezes, tu vê lá como é que nós éramos, que às vezes o treinador dizia, pá, tem 10 minutos depois de um treino e tal, não sei o quê, chegávamos com calor, aquilo, e nós a passámos pela piscina, e depois víamos algumas seleções com jogadores que tinham um estatuto, porque já eram séniores, e já jogavam nos clubes deles, o Raul já jogava no Real Madrid, coisas assim desse género, e eles na piscina, dentro da água e tal, e nós a passarmos, nós dávamos para aquilo parecia que eram, quando o Mister dizia, pá, podem dar um mergulho, vá, 5 minutos, 10 minutos, todos contentes, um dia, pá, vai dar um mergulho, já vou, está bem. Mas aquilo era as coisas que nós nos divertíamos, ali, no Qatar, noutros sítios, arranjávamos de maneira.
E foi por essa altura também que ficaste amigo do Nuno Gomes, que depois também tem uma história curiosa, que mais à frente estreiam-se numa dupla jornada em Wembley e Parque dos Príncipes.
Wembley e Parque dos Príncipes, exatamente.
E, portanto, essa relação foi-se construindo, mas à seleção já lá vamos. Mas é também nesse ano que depois aparece o West Ham, um empréstimo ao West Ham. Queria que nos falasse um bocadinho, porque eras muito novo mesmo, uhum. E chegar a uma cidade como Londres, não, ainda por cima dos anos 90, ainda mais difícil era. Queria que nos falasses desse ano, como é que foi vivido por ti, e depois uma história que eu sei das botas do Lampard e do Ferdinand, se quiseres contar.
As minhas, eles aqui.
Sim, exatamente.
Era porque, lá está, olha, por exemplo, em Londres, West Ham naquela altura, as condições, o centro de estágio era uma vergonha. Era uma vergonha, aquilo devia estar ao nível de uma segunda B ou terceira divisão portuguesa. Era horrível, não sei como é que é.
Mas, e o treinador deram ótimas condições, não? Deram ótimas condições na altura.
A minha vida pessoal, sim, a vida pessoal, sim. Mas o treino, o campo de treinos, para tudo enlameado, daí esta coisa das botas. Os jogadores da segunda equipa, os da primeira acabavam o treino, chegavam lá dentro, tinham um tapete e uma coisa de pedra, onde batias com os pitons, para saltar a terra, a relva, batias, pá, 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 pá. E depois deixavas as botas ali e vinham os jogadores da segunda equipa, limpavam as botas e depois punham as botas a secar numa parede, que ele tinha um suporte próprio, as botas ficavam ali a secar. Epá, mas isso era coisas assim, rudimentar, não é? Em condições horríveis. O treino era, a maior parte dos treinos, nós jogávamos duas vezes por semana. E muitas vezes tínhamos só treino de recuperação, uma ou duas vezes por semana, é que tínhamos a possibilidade de ter um treino um bocadinho mais intenso. Nesse treino mais intenso, ele chegava lá e dizia assim, estrangeiros contra ingleses, bora. Tomas e táticos e coisas não se trabalha, não. Pega no olho, ai pai, os 10 contra 10. Solteiros contra casados, eram os estrangeiros contra os ingleses. Epá, era assim estranho, 20 minutos, duas balizas, metade do campo. Ai, depois queriam ganhar. Ficava difícil.
Exato. E o Redknapp nessa altura?
Era esse, era o Redknapp. Não sei. Era aquilo que ficava lá, ficava a olhar. Mas o que é que... Para escolher a equipa, já estava feito, não é? Tinhas 11, 12 jogadores, as transferências, aquelas coisas, os jogadores dele, aqueles que ele achava para aquelas situações e posições. E o jogo era, pumba, mete a bola na frente, o Yandawi, que era o nosso ponta de lança, o gajo ganhava, não ganhava, segundas bolas, dois, três gajos a aparecerem para essas situações, ou nas costas, ou na frente, a segunda bola, pá, e pronto, e depois era a tua, o que tu inventavas, mas não havia nada estudado, nada trabalhado, por exemplo, como fazíamos aqui na formação. Tinhas trabalho de. Tinhas situações planeadas. Claro. As coisas não aconteciam por acaso.
Tem estáticos.
Esse trabalho. Mas ali não, em Inglaterra não. Em Inglaterra era uma vergonha.
E estranhaste muito essa. Até porque lá está, vinhas essa, daqui da formação do Sporting, onde já se trabalhava, da seleção, sim, onde já havia. Portanto, estudavas, isto já vinha.
Sim.
Já havia estudiosos, portanto, do treino, do alto rendimento, e depois vais para a Inglaterra e lá está, o centro de treinos, tudo isso.
Tudo. Isso, pá, que ele tinha os campos, em termos de terreno, era um espetáculo, porque tinha imensos campos, mas estavam os campos todos enlimeados, maltratados, pá, relvas altas, poças, pá, a bola parava, onde é que já não acontece em lado nenhum, que tiras a bola e a bola parar, não estávamos habituados a essas situações.
Ainda assim chegas e marcas logo um golo na estreia, uma vitória, yeah. Uma vitória contra o Tottenham.
Entrei, o primeiro jogo que entrei, eu estava no banco, estava a ver aquilo, eu só via a bola assim, pau, pau. Eu assim, o que é que eu vou fazer lá?
Como é que eu vou apanhar?
Oh, Jesus. O Ian Dowie, o meu ponta-lança, era. Ele dá. Quando fazemos esse primeiro jogo em que joga titular, fazem-nos uma entrevista. Eu fui ao Man of the Match, estão-nos a fazer a entrevista e ele está ao meu lado. Ah, então, não sei o quê. Vocês agora dizem que é a dupla de avançados, que está na moda, da Premier League e não sei o quê. E falam da beleza, ou não sei o quê, do Dani, que é isto, aquelas sangas todas. E ele vira-se e diz assim: ah, dêem 10 anos de Premier League, já vão ver o que é que acontece. O gajo tinha assim os aqui, das cotoveladas, dos chacos
de
guerra. Era uma espada. Ele assim: dá 10 anos aqui na Premier League, já vais ver. E de facto, pá, aquilo era. Eu no primeiro jogo em que entrei. Estou a ver o jogo e a ver aquilo e tal, não sei o quê. Bem, quando entrei lá para dentro, aquilo ouvia-se mesmo, era pá, eles chocavam cabeças com cabeças, o corpo um contra o outro. Pá, o Vinnie Jones,
exato,
era o capitão do Wimbledon.
Do Wimbledon, exato.
Esse gajo, então. Aquilo eu tinha um lateral esquerdo, o Julian Dix. Ei, pá, quando jogávamos contra o Wimbledon, ele saía de lateral esquerdo, ia lá para o meio do campo, ou o Vinnie Jones ia para o pé dele, bem, eram os dois, ficávamos todos parados a ver aquilo. Sim. E eles, pá, 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 os dois, era fruta, pá, uma coisa.
Os vídeos do Vinnie Jones são assustadores.
Imagina, eram os 60 Seconds e coisas do género, e depois outros filmes que ele foi fazer. E agora imagina só ele dentro do campo. Ai, epá, era uma coisa. Oh, esse Julian Dix, ele fumava para aí dois ou três maços de tabaco por dia. E acabava o jogo quando tínhamos um autocarro para ir de volta para Londres, e quando saíamos do campo, para a primeira bomba de gasolina, o autocarro parava. E esses, alguns jogadores saíam, os gajos iam comprar cerveja, que eles bebiam imenso, cerveja, e esse gajo era, pima, três maços de tabaco em cima da mesa e duas garrafas de Jack Daniels. Até Londres, fosse uma hora, fosse duas, fosse meia hora, 10 minutos, quando chegava lá estava vazio. O gajo deu uma entrevista, esse figuraça, deu uma entrevista, então não sei o quê. Do you like to go out to London and blah, blah, blah. E o gajo, não vou, porque o campo de treinos do West Ham é um bocadinho fora de Londres, um bocadinho. Não sei o quê, então, mas não costuma ir lá para o centro de Londres e para os restaurantes conhecidos, para as discotecas da moda e para os fashion shows e não sei o quê, Londres é. E ele assim, não, eu tenho um pub em frente de casa, vou para lá, bebo-me, depois vou cambalear para casa e tal, deito-me, está feito. Era assim, é. Primeiro almoço tivemos de equipa, vamos todos para Londres, para o centro, vamos a um restaurante top e tal, não sei o quê, não sei se era uma coisa de Natal ou para um jantar, almoço de grupo, de equipa. 4 da tarde andavam eles pelas ruas de Londres, todos bêbados. Garrafas e não sei o quê. Eu assim, mas vocês não têm medo, vergonha, pá, fotografias, coisas. Olha os comportamentos, as pessoas não vos dizem. Eles assim, aqui, jogadores de futebol em Londres. Não, há 2 ou 3 que são considerados estrelas. O Jamie. Epá, o resto, eles querem lá saber. Aqui estão habituados é os paparazzi, é os Tom Cruise, é os Brad Pitt, é os não sei o quê. Esses é que são estrelas, nós não somos nada, portanto andamos aqui à vontade. Andavam assim no meio das ruas.
E como é que foi para o miúdo nessa altura, com 18 anos, começaste a cruzar com essas estrelas de Hollywood? Pá,
curti. À primeira, ao princípio estava, e eu ligava aos meus amigos assim, pá, malta, venham-me ajudar. O que é que eu faço aqui? Como é que é isto e tal? Não sei o quê, viver isto. Puto. Pá, agora de repente assim a viver aquilo, e eu achava piada, eu sempre, sempre gostei muito e gosto muito de estar com amigos e família rodeado e tal e não sei o quê, isso é que para mim é que fazia sentido, viver as coisas sozinho também, ok, uma outra vez, mas era ainda, nessa altura ainda muito mais do que hoje em dia, era muito isso com os amigos, eu ligava e tal, e depois houve uma vez, estou lá numa dessas situações e diz-me em inglês, uma rapariga muito simpática, diz-me, o difícil é estar onde estas pessoas estão. Depois de estar nos mesmos sítios, são todos iguais. As pessoas são todas iguais. Uma pessoa ficava, pois é, olha, tens razão. Somos todos, de facto, somos todos, todos iguais. Epá, e pronto, e a partir daí, com mais naturalidade, viver aquilo, epá, e claro que eram situações que... não estavas habituado e que gostavas de viver, quem não?
E como é que foi lidar com essa parte da imprensa inglesa, que é que tu chegas e é logo da P.O. Daughters? And... como é que é ver isso? Que
eu
sei,
eu lá, outra, é outro
já o jogo. Também,
ah, já fizeram lá na TV, na CNN, no ano passado, ofereceram. Ainda mandam a tentar que eu... que eu usei num programa.
Não faças apostas, não
estou a usar aqui.
Era estranho.
Sem mandar ideias. Não, mas foi, pá, foi. Hoje, já passado muitos anos, já se olha para aquilo com mais tranquilidade e depois de tantas vezes o reviver, as emoções já não estão tão vivas e tão ao rubro. Mas era excitante, sentia-me vivo, não é? Sentiste, e por outro lado, essa coisa da imprensa, ou não ligas, dás pouco interesse, ligas pouco a isso e não te deixas ser contornado, ser trabalhado por isso, moldado por isso, não, mas pá, é o que é. E depois tu dispões-te mais ou menos e há quem consiga e que se sinta bem com não fazer as coisas porque a imprensa, porque os jornais, porque os meios de comunicação, porque vão dizer isto ou porque vão fazer. Não, isso também não. Uns com mais cuidado, outros com menos, mas
por exemplo, agora com o documentário do Beckham, que o Beckham reagiu muito mal na altura que ele foi completamente ostracizado pela imprensa inglesa
e não se falava de saúde mental nessa altura.
Sim, sim, yeah, sim. Yeah, mas ele passou muito mal. Eu vi o documentário e conhecia a situação, epá, viver daquela maneira é terrível, é horrível para ti, para a tua família, epá, mas é horrível, não podes ir a lado nenhum, andar sempre... ainda para mais, ele casa-se com a Vitória e, epá, então eram os dois...
A exposição dele ainda...
Aquilo evolui para situações, para momentos muito difíceis de viver. Tem coisas boas, mas também tem muitas coisas más.
Acabaram por até moldar a opinião pública dos ingleses em relação ao Beckham. Ele não podia entrar num estádio e ver-se aqui.
Não está nem na rua, nem lá nenhum. E depois há outra parte que é menos comentada e que se calhar não se fala tanto, mas que é a segurança dele, dela, dos filhos, da família. Pá, o que é que uma mãe, um pai sente a cara da mãe, o semblante da mãe a falar sobre essa altura da vida deles, é horrível.
Alguma vez te sentiste inseguro na tua carreira?
Sim, muitas vezes. Então, quando uma pessoa está lá fora, sentes insegurança, não tens... Hoje em dia há um acompanhamento muito maior e isso permite-te, depois também, teres uma estrutura que te permita lidar com essas inseguranças e com as situações que te aparecem no dia-a-dia, mas naquela altura havia pouco. Ou levavas a estrutura familiar, Portanto, e isso, a educação e os valores que te eram transmitidos, era isso que usavas, mas ninguém te prepara para muitas das situações que acabam por aparecer quando atinges certos patamares e quando vais para mundos que ninguém, na altura ninguém sabia como lidar com isso, ou ninguém te dava, ninguém te preparava para isso, não havia. Hoje em dia não, hoje em dia já há pessoas para tudo, mas nessa altura não havia e portanto havia algumas inseguranças.
Muito bem. Depois veio o Ajax, não é? Talvez o período em que destacas com mais, sim, com sim, mais sim. De forma mais evidente, e com um treinador que, muito à semelhança também do Carlos Queiroz, pelo que tu já disseste várias vezes, te percebia, ou seja, percebia a tua qualidade primeiro, o teu talento e aquilo que tu podias dar ao jogo, mas percebia que ser o futebol não era tudo e que não podia ser tudo.
Sim, percebia isso. Ajudava-te. Sim, percebia isso. Mas dava-me exemplos, por exemplo. Eu, uma altura, estou a jogar muito bem, as coisas estão a correr muito bem, e eu, depois de um jogo, queria sair. Queria jantar, ou queria ir beber um copo com amigos. Fazia parte, a minha coisa, de jogar, e depois a seguir, o momento de relaxe, de descontração, de convívio, de confraternização. A coisa estava ligada, para mim isso era importante. O sair de um jogo, primeiro depois acabas os jogos, eu pelo menos tinha isso, há quem tem, há quem não, que consiga adormecer e descansar. Eu tinha horas e horas de uma energia cá dentro, que estás cansado, mas a tua cabeça, e depois revives o jogo e os momentos e as jogadas e o que aconteceu, para o bem, para o mal, tudo ali na tua cabeça, e é muito complicado conseguires relaxar completamente. Por exemplo, o Oceano, no Sporting, ficava para aí 3 ou 4 horas no balneário, estava a fazer o desmame do jogo, do fim de semana, do estágio, de tudo, capitão, grande líder, tudo. Eu lembro-me, ele saía de lá quando jogávamos à noite, ele ficava, ia para a sauna, mas andava sempre ali muito tranquilo, muito calmo, a recuperar. Aquele homem muito, muito vivo e com uma força da natureza dentro do campo, depois a seguir para aquilo. Portanto, e eu ligava isso. E uma vez, e nós jogávamos muitas vezes, duas vezes por semana. E eu era tipo, uma vez, ir, sair ao jantar e tal, não sei o quê. O Van Gaal uma vez vira-se para mim e diz assim: olha, sabes que vais uma vez por semana, são 4 vezes por mês, faz as contas agora ao final do ano, quantas vezes tu sais. O jogador deve sair para aí 4 ou 5 vezes, pronto, e tal, e já é muito. Agora tu queres sair uma vez por semana, no total, dá para aí 200 vezes, tens maluco, ok, não pode ser. E eu, pois, vendo as coisas nesse prisma,
capaz de ter razão.
É pá, pois, se calhar é muito, não é?
E no teu primeiro jogo, num dos primeiros jogos, não me recordo ao certo, virou-se para ti e disse: tu vais jogar assim assado e vai marcar o gol de cabeça. E tu marcaste 2.
Conta essa história.
Ele diz: nós vamos para estágio. Eu faço um jogo na segunda-feira pela segunda equipa, quando não jogavas ao fim de semana ou menos de 45 minutos, jogavas sempre pela segunda equipa. E quem estava a recuperar de lesões era o último passo antes da primeira equipa. Era normalíssimo isso acontecer e tal, não sei o quê. Então estamos, tínhamos uma série de malta lesionada e eu acabo o jogo e o treinador da segunda equipa diz: olha, o mister quer que tu vás para estágio. Para quarta-feira e tal, não sei o que, está ok, pumba, eu saio primeiro, hotel, nós ficávamos sempre em hotéis de 5 estrelas, as cadeias internacionais e não sei o que, umas condições, uma pensãozinha, estrelinha, fechada só para nós, era o nosso espaço, em frente à praia, horrível, outubro, um frio, uma coisa...
Na Escócia.
Tipo Scotland. Lá quando eles. Quando estão os castelos e não sei o que, olhas para aquilo e ficas logo cheio de frio. Só de ver só com os olhos e aquilo. Uma praia à frente, umas ondas horríveis, uma coisa. Eu olhava para a praia, não, areia escura, pá, coisas. À Holanda. E havia 20 ou 30 minutos de Amsterdão. E ele era Soundford, onde tem a pista de Fórmula 1 e de moto. E ele, pronto, e aquilo, chegamos e eu assim: olha, então os quartos não tinham chave, tal, não sei o quê, ficava sozinho num quarto. Eu, pô, então, mister, não, pá, nós, isto é um ambiente familiar e tal, não sei o quê, very cozy, cozy, cozy. Eu, cozy, tá bem, é isto. Quarta-feira de manhã, treino na praia. Eu, chegarmos, é pá, eu, para quê? Tinha razão, homem, para nos soltarmos, para relaxarmos, para bateres, para te cansares um bocadinho, para ativares, mais ativar do que cansar. E pronto, era como se estivesse a alongar, como se estava-te a sair o laziness, como é? A preguiça toda. Hoje tive uma série de reuniões em outras línguas, e isso depois é uma confusão às vezes. E pronto, na praia e tal, não sei o quê. No dia anterior, à noite, ele entra-me no quarto e diz-me assim: olha, Dani, amanhã vais jogar. E eu, pronto, este gajo está. É amanhã, depois a seguir praia, depois é a pensão estrelinha, é o jogar à segunda pela primeira equipa. Quando ele tinha dado uma entrevista. Quando eu cheguei, ou passado umas semanas de eu estar lá, e diz: não, o Dani só vai jogar para aí daqui a 5 ou 6 meses, tem que se habituar à nossa forma de treinar, de jogar, de viver e tal, e não sei o quê, não vai precisar de um período de adaptação e tal. E ele ainda não tinha passado, eu cheguei em agosto, ele era para aí outubro, acho eu. Vai jogar, e eu, vou jogar. Mas não ficas fora da área, não quer nada disso e tal, não sei o quê, tu vais para dentro da área com o Kluivert, ou quem era que estava a jogar, Martin Reuser ou qualquer coisa, mas os movimentos, fazíamos isso no treino, um vai ao primeiro, o outro vai ao segundo, fazemos essas partes de duas situações, os dois jogadores partem de uma posição em que fazem depois esse movimento para contrariar os defesas, para obrigá-los a mexer, para sair do lugar, e os nossos extremos, que era o Overmars e o Babangida, os dois muito rápidos, e que cruzavam muito bem. Lá está o cruzamento a ir ou para uma zona de primeiro posto, que era onde um de nós atacava, ou para o segundo, ou então para o terceiro, que era o avançado, o extremo do outro lado. Mas eu de cabeça, não, então fico cá fora, estava fora da área para poder rematar e tal, não sei, e ele, não, vais fazer estes movimentos e tal, como treinamos, e vais ver. Pum, aos 20 e tal minutos já tinha marcado dois gols.
Está aqui.
Um do Babanguida.
Porque isto é igual à ponta do
lance. Este é o Babanguida. É o Martin Reuser, aquele que era.
Sim, este é o cruzamento.
É o Babanguida.
Mas olha para este cabeceamento.
Mas lá está. Estás a ver? Um, dois, três. O Overmars, eu e aquele Martin Reuser.
Ainda com o 21 a dizer Carvalho.
Ainda com o 21. Ah, lá está. E quando chego ao jogo. Quando chego ao balneário. Vamos aquecer, quando vem do aquecimento chego, olha, eu Carvalho, assim, olha. Carvalho, nome de família, sim senhor, tudo bem, mas eu nunca joguei com o Carvalho, já ninguém, não sei o quê. Depois marco os dois golos e tenho um remate fora da área.
Podia ser o hat-trick.
Era o hat-trick, aos 20 e tal minutos. O intervalo, os gajos todos da minha equipa, pá, boa e tal, não sei o quê, espetáculo. E o Van Gaal assim, olha, isto caminha na segunda parte, não te ponhas lá armada em coisas, com as fintas e não sei o que, essa jogada, não, nós não queremos perder a bola, não. Eu assim, mister, então, mas você contrastou-me porquê? Pelo que viu no Qatar, coisas assim, eles estavam lá no Qatar. O Tom Pronk, que era o olheiro do Ajax, estava no Qatar, e foi a partir daí que começou a novela.
E o Cruyff estava nos Jogos Olímpicos como comentador.
Estava? Isso não sabia. Não sabia. Sei é que o 14 vem de, nesta época de Liga dos Campeões, ele fazer os comentários dos jogos e como correram bem a nível de Liga dos Campeões, foi aí que ele disse isso. Epá, mas o Van Gaal diz-me aquilo ao intervalo e eu na segunda parte, passado uma ou duas vezes, eu tinha-lhe dito isso, mister, mas eu gosto das jogadas e tal, não sei o quê. E ele assim, não, em três bolas, se tu perderes duas e fizeres um golo, eu não quero isso. Eu quero o máximo de controle. O nosso jogo é termos a bola. Temos sim um objetivo, mas nós sabemos como é que vamos chegar a esse objetivo. Nós fazemos as coisas com cabeça. Nós preparamos as situações. Trabalhamos para as coisas acontecerem. Não é pá, uma ou outra vez, assim, uma coisa muito esporádica, e em certas zonas do terreno. Lá está, um contra um dos nossos extremos tinham a possibilidade de fazer essas situações. E eles muito rápidos, muito, o Overmars era, tocava a bola na frente, sim, corria, sim, pô, sim, cruzava. Está feito, é o trabalho dele. Baba aqui dá a mesma coisa. E era isso. E eu na segunda parte, pego lá na bola, perdi a bola uma vez, o gajo, eu olhei para o banco e já estava o gajo. Ei, para, sacou-me. Dois golos, bola na trava, vou jogar. O Gascoigne, num canto, virou-se para o Frank de Boer. Era assim, é o meme do West Ham. Isto é o que estava no West Ham.
E é nesse jogo que chegas cá, depois no fim do jogo, e ele é o Van Gaal que reparas, tens uma luxação da.
Não, isso foi no
Atlético.
É do Atlético.
Temos esse jogo. É, também.
Temos também.
Era dia do pai, ainda
por cima. Era dia do pai, 19 de março. Tínhamos perdido ou empatado, que era em casa. Tive a aquecer montes de tempo porque o Litman não estava meio ilusionado. E eu estava no banco e estava ali com o Nordin Wouter, e ele e eu falávamos e eu dizia assim: olha, hoje se entra, arrebento com isto tudo. Hoje, pá, estou a sentir aqui uma coisa. O fisioterapeuta do Atlético de Madrid era português, o Helder, já não está connosco, mas um gajo espetacular. E ele passa duas ou três vezes ali ao pé do banco. Ah, e eu logo aos 20 minutos fui aquecer, porque o Litman estava meio ilusionado, então. E tive até entrar o Litman, sai, não sai, andei sempre ali a aquecer. Então, e o Danny Blind também estava no banco, o nosso capitão, mas não podia jogar, mas estava ali ao lado, e eu dizia para ele: diz ao homem para meter, diz ao homem para meter. E o gajo disse: tu és maluco, mas alguém diz ao Van Gaal? Então, não sei o que é o Van Gaal. Não, eu diz ao homem para meter. Estou a sentir e não sei o que, eu vou lá para dentro, eu parto isto tudo. Coisas que vinham da cabeça, sei lá, sensações que tens, e eu exteriorizava isso. E ele passava ali no. E o fisioterapeuta ia ver um jogador, não sei o que, uma situação, e ele dizia-lhe assim: ai, olha, hoje entro, estão lixados, não sei o que mais. Ele: está calado, não digas nada disso, não sei o que, vê lá, tu não deslixes e tal, não sei o que. Eu: não, olha, pumba. E o Nordin Wouter dizia no banco também: é pá, puto, hoje vamos lá para dentro e se entrarmos, partimos isto tudo. E é ele que me dá a bola.
E aí está.
Olha, é este, o Nordin Wouter. Não, aquele é o outro. Este é o Nordin Wouter, que me deu o último a fazer o passo. Vê lá.
Isto supostamente ainda está nos tops dos melhores golos sempre do.
Pois o Gil ainda te cobrou isto quando
cheguei lá. quando cheguei, o Gil disse: ainda para mais, nesta semana o
Figo tinha marcado.
O Figo também marcou pelo Barça. E também assim um golo fora da caixa, fora do normal. E o gajo: foi uma semana, dois portugueses. Ele já não gostava muito de nós, ficou pior.
E eu voltava aqui um bocadinho atrás, e pegando naquilo que tu referiste do Van Gaal querer muito um jogo de posse e favorecer até uma posse em velocidade, ou seja, jogava-se a um ritmo bastante elevado, mas sempre focado num jogo de posse. E tu, sendo um jogador fantasista, um jogador que obviamente está mais propenso ao risco de perder a posse de bola, mas por outro lado pode ser um abre-latas, como foi para ti chegar à Holanda, e estou aqui a voltar um bocadinho atrás a Bobine, e adaptaste este estilo de jogo e estas ideias.
Conseguires encontrar um meio-termo, conseguires encontrar um momento onde tu te sentes confortável com o que estás a fazer, porque tens de ter prazer naquilo que estás a fazer, é um chip que tu tens que mudar e tens que te ir adaptando, e para mim foi um crescimento como jogador, saí de lá muito melhor, era um jogador muito mais completo a seguir. Consegui funcionar com uma amplitude de movimentos, de gestos, de possibilidades técnico-táticas muito maior do que quando cheguei lá. Isso foi tudo obra deles, o transmitirem-te isso, mas depois é transmitirem uma coisa estruturada, uma coisa pensada, uma coisa que tu identificas e depois vês isso dentro do campo. O Van Gaal uma vez disse, no segundo ano, as datas, peço desculpa, a relação temporal já não...
O Van Gaal também me leva a mal.
Pois. Eu disse-lhe: epá, mister, isto está difícil, nós sermos superiores da maneira como... Perdão, como nós jogamos, é difícil porque já não temos os mesmos executantes. Já não é a mesma coisa. E portanto, se não somos tão eficazes e se não temos tanta qualidade naquilo que estamos a fazer, e como há um conhecimento muito aprofundado do nosso jogo por parte dos adversários, isto fica difícil de atingirmos os objetivos de vencermos e mesmo de durante o jogo sermos superiores ao adversário, como nós gostávamos de ser. E como estava pensado a nossa forma de jogar e de executar. E ele dizia assim, não, nós não vamos mudar, nós não mudamos. Nós trabalhamos, é mais, para sermos melhores no que estamos a fazer e na forma como fazemos as nossas coisas. Não é agora estarmos a alterar, não vamos alterar. Portanto, aquela coisa que eles têm da forma de jogar do Ajax, seleção holandesa, laranja mecânica, Cruyff, quem começou era o
Futebol de Top.
Sim, mas foi em 74, era o Rinos Michels, exatamente.
Obrigado, Michels. Eduardo.
Muito bem, muito obrigado. Exatamente, é desde essa altura, com o Cruyff dentro do campo e o Rinos Michels no banco. É ele que desenvolve a ideia do futebol total, que depois foi continuada e que ainda hoje continua a ser. Uhum. Mas estás a ver como é que está o Ajax? O Ajax agora já está um bocadinho melhor, já subiu uma posição, já está em 6, 7, por aí. Mas
sim, teve uma época muito.
Muito, mas porque
perdeu figuras ali.
Perdeu figuras também a nível do treino, a nível da estrutura. Foram buscar o Van Gaal agora como conselheiro, mas ele está a atravessar também uma fase difícil com uma doença de cancro. E portanto tem pouca disponibilidade mental para poder ser tão importante como já foi. Mas foram buscá-lo porque completamente perdidos à deriva.
Perdem agora, o Overmars, e por coincidência vai para o Antwerp e o Antwerp.
Mas perdem o Overmars porque teve um problema pessoal dentro na estrutura.
Sim, mas foi fundamental.
Foi fundamental, teve 8 anos a trabalhar ali no. 8 a 10 anos a trabalhar no Ajax e foi espetacular.
Sim,
foi espetacular.
Ele está na base da construção. Sim.
Olha, o Overmars vai-se embora porque teve essa situação. Lá está, já se passava, segundo aquilo que depois falaram, já se passava há alguns anos, ou já existiam outros casos, mas lá está, o desgaste da profissão ali também a fazer-se sentir, porque eu conheci-o bem e não o via com esse tipo de comportamentos, nada que me levasse a pensar nisso. E o Van der Sar a seguir saiu 7 ou 8 meses, já não estava a trabalhar, estava de férias na Croácia e teve um problema, um derrame cerebral.
Sim.
Assim, de repente, pum.
Avançamos.
Eu queria-te só, eu tive durante a minha pesquisa à entrevista, vi um vídeo no YouTube muito engraçado que eu também queria-te mostrar. Ele disse-me, tu também já conheces este vídeo, portanto não vai ser uma surpresa, mas é engraçado. Eu achei muita piada, que foi uma surpresa que te fizeram no aniversário na televisão. Eu achei-me piadão a isto.
Da Reihenjas, é o casaco da chuva, que era o Reihenjas. Era este apresentador que andava sempre com uma gabardina. Gabardina é Reihenjas. Ele tinha um programa, então, um programa de que entrevistava figuras do desporto e outras. E depois tinha isto, estas surpresas. Era.
Achei piada.
Vestirem-me, não sei o quê. Mas isto fazia parte depois também. O Ajax também era isto, não é? Portanto.
Foi uma altura em que ele apostava muito no marketing, faziam tudo pelo Ajax.
Tudo. Não há. Tu olhas para esta sala e eras capaz de a compor como vocês a têm, se calhar uma outra peça não, mas no geral eram capazes de pôr aqui tudo relacionado ou tudo com o logo ou com o nome do Ajax. Mas depois isto, estas coisas, estas entrevistas que nós dávamos, a relação com as pessoas, com a comunidade, com os adeptos, era cimentada, era trabalhada, era impulsionada, potenciada, e depois, claro, depois reflete-se no acompanhamento tanto dos adeptos, na paixão que têm pelo clube, pela cidade, e pelos jogadores. Essa aproximação.
Até mesmo quando te deram o 14, que eu acho que é um feito incrível e que se falámos pouco disso, mas é Cruyff está top 10, certo?
Sim,
ou até menos.
Ou 5.
Melhor sempre, ou top 5. te dá o 14, portanto isso é algo muito assinalável. Sentes que até nisso houve também essa... Já estavam muito à frente de aproveitar isso para potenciar em termos
de
marketing.
Sem dúvida, não tenho a menor dúvida que está relacionado. O 14 foi um boost de vendas, assim que eles anunciam aquilo. Aquilo, o Cruyff, quer dizer, quem na Holanda não gostava do Cruyff? E haver umas palavras do Cruyff a dizer que eu fazia lembrar ele no campo, como ele jogava e tal, e não sei o quê, aquilo para os holandeses.
A direção, não é? Que ele
era, e a capacidade de teres a bola, das fintas, os dribles, depois alto, magrinho, como ele, e a capacidade, essa coisa de desgueiraste ali quando ias. Com a bola em velocidade, cabeça levantada, como ele jogava, e certos golos difíceis, isso, e o que ele representava para as pessoas. O Ajax, olha, o que é que temos aqui? Uma mina de ouro, claro, não, está ligado, não foi só porque só o Cruyff, só a parte do futebol, não, a parte do marketing também teve muita importância. Sim.
E nos anos 90 o Ajax era um dos grandes do futebol europeu.
Portanto, nós fazíamos duas pré-temporadas a meio da época, porque tínhamos a paragem de inverno, e depois no final do ano fazíamos sempre uma viagem, uma semana, 10 dias, onde íamos para a China, para Hong Kong, para mercados que não estavam emergentes. Para a África do Sul, pois, mercados emergentes, mercados que não estavam trabalhados, mercados que de difícil acesso, de difícil relação. Pá, nós chegávamos lá e fazíamos isso todos os anos. África do Sul, o Ajax Cape Town, fomos nós que começámos, uhum. em 96. Fomos lá, uhum. Benny McCarthy, ponta de lança, exato. Sul-africano, pau, vamos para lá fazer uma pré-época em janeiro, frio cá na Europa, e nós vamos para lá, para Cape Town, China, Hong Kong, tínhamos assim, viajávamos, tínhamos essas coisas. Eu fui jogar à China há uns anos fomos fazer lá um jogo de veteranos, antigos jogadores da seleção e por aí fora, de lendas, Legends Cups e coisas assim, e eu quando cheguei ao aeroporto, e chegámos tardíssimo, 2 ou 3 da manhã, a Pequim, e estava um adepto a pedir-me autógrafos com um autógrafo meu de há 20 anos atrás. Vai lá. Tinha 4 ou 5 fotografias para eu assinar e outras da altura em que eu fui lá com o Ajax. Vai lá. Como é? Portanto, se tu encontras esse tipo de adepto, se o reconheces num certo mercado, num país, e vês, olha, estes são malucos, não é? Estes são doidos, ficam, não estão habituados a ter estes jogadores.
E tu chegas,
não
é? Chegas até
não,
lá.
Eu e outros, não é? Sim, portanto, sim, sim, sim. O Ajax identifica aquilo, faz bem o trabalho de casa, identifica, bora, vê lá, miúdos que ainda tinham, eram miúdos, agora já não, já adulto, mas com autógrafos de há 20 ou 30 anos atrás. Pá, esse tipo de ligação é muito difícil de conseguires encontrar, não é? Encontrares um adepto tão... tão ferrenho, tão fiel, né? E depois, claro, esses gastam, né? Se há material, eles compram.
O Man United depois também mais tarde explorou muito bem isso, a semelhança do Real Madrid, o mercado exatamente. Asiático e depois também o americano, claro.
Sim, e agora
isso tornou-se uma tendência.
E tornou-se mesmo para a época agora aquele International Champions Cup,
porque eles tinham, olha, eu fui ainda agora há 2 ou 3 dias estava a falar com isso com alguns que fomos lá. Pai, com 16 anos, fomos jogar para aí 2 semanas ao Japão. E jogámos, estivemos em 5 ou 6 cidades, visitámos aquilo tudo, e em cada cidade jogávamos contra uma seleção de jogadores daquela zona. O Japão é enorme, né? Aqueles, uma quantidade de uma população. E nós ganhávamos facilmente quando jogávamos contra essas... uma seleção de os melhores dos clubes daquela área.
Uhum.
Mas quando fomos jogar com a seleção japonesa, opa, ao intervalo estávamos a levar 4 ou 5, eles corriam uma força fisicamente, pá, pareciam, eram o dobro de nós, músculos muito uhum. fortes, muito rápidos e tecnicamente evoluídos.
Uhum.
E eram agora eram é poucos,
sim.
Né? Uhum. Porque ainda não havia o trabalho,
claro.
Que é hoje em dia. E... Claro. Mas eles eram bons, portanto havia essa capacidade.
E mantém essa linha, que a seleção japonesa é sempre aquela seleção que
difícil.
Tem sempre jogadores tecnicamente muito evoluídos.
Pois, começa a aparecer o Nakata, começa a aparecer um outro.
O Honda.
Pois,
sim,
Honda. Sim, sim, sim. Agora o que está na Real Sociedade também.
Sim,
o Curvo.
Joga. E vê lá, a maior parte tudo pés esquerdos.
Sim. Mesmo Morita?
Sim, mas é tecnicamente evoluído.
Há ali um padrão nos jogadores japoneses muito interessante. E que já deve vir dessa altura, como tu estavas a dizer.
90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cota a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais...